E neste espaço do Temática, o que nós vamos destacar é um assunto de muita importância, de muito interesse para a nossa comunidade. Ele foi realizado ontem e nós queremos saber o resultado desse trabalho. Ontem, dia 18, associações, entidades, pessoas que representam diferentes setores da nossa comunidade, principalmente voltado à área da saúde, realizaram a 8ª Conferência Municipal de Saúde de Lagoa Vermelha, respeitando todas as restrições que aconteceu na Casa da Cultura, com a temática Atenção à Saúde em Lagoa Vermelha e seus desafios para o futuro. É uma convocação, é uma atividade coordenada pelo Conselho Municipal de Saúde. E nós estamos recebendo aqui, nesta manhã, a presidente do Conselho, a Denise Ferreira Oliveira, para nos falar um pouquinho a respeito de como é que foi esse trabalho, os resultados, porque os grupos debateram assuntos, criaram propostas que serão encaminhadas à gestão pública do município e nós queremos saber como foi o resultado de todo esse processo. Primeiro, quero agradecer por ter aceito o nosso convite e por estar aqui, Denise. Bom dia.
Bom dia, Rudimar. Bom dia aos nossos ouvintes. É um prazer termos esse espaço, né, à nossa disposição para a gente trazer aí o resultado, né, da nossa 8ª conferência. É, e, assim, sempre tentando plantar boas sementes, né, nessa questão da saúde.
E a gente sabe que a Conferência Municipal de Saúde ela é muito importante. Como é que foi a participação das pessoas que são focos para participarem desse evento, Denise?
É, assim, a gente se surpreendeu, porque quando a gente lançou a ideia de fazer a conferência, a gente se questionou, fazemos online, fazemos presencial, e na hora do planejamento, não, vamos fazer presencial porque não tinha como, né? O principal foco da conferência é ouvir o usuário, é ouvir os trabalhadores, é ouvir a gestão. Então, a gente ainda tem algumas deficiências nessa parte, né, de infraestrutura, da questão de internet, e a gente entendeu que não adianta, tem que ser no olho, tem que ser, por mais, né, que a gente mantenha o distanciamento, use máscara, mas a gente precisa se fazer presente, né? Então, a gente seguiu todos os protocolos e a gente conseguiu reunir ali na Casa da Cultura pouco mais de 50 pessoas, o que para nós, nesse momento, foi, assim, um ponto muito positivo.
Um número, né, bem expressivo, Denise.
Bem expressivo, porque, assim, a gente conseguiu trazer pessoas, principalmente os usuários, a gente conseguiu trazer bastante usuários, conseguimos trazer profissionais, a grande maioria dos profissionais que pôde se fazer presente, que, né, tinham agenda, eles conseguiram se fazer presente, e também a gestão acompanhou, né, do início ao fim a nossa conferência. Então, assim, a gente ficou muito feliz, muito grato, né, agradecer principalmente as pessoas que tiraram aquele tempo, né, tiraram aquela tarde para participar conosco dessa discussão.
Denise, a mestre em saúde pública, Juliana Santos, fez uma abordagem nessa conferência, até para esclarecer alguns pontos, trazer informações que são importantes antes de uma discussão. Como é que foi a participação dela nesse evento?
É, eu digo que eu sou fã da Juliana, porque ela tem a habilidade de traduzir para nós, né, toda aquela linguagem, todo aquele o palavreado usado pelo Ministério, né, e que muitas vezes a gente, como leigo, lê e relê, e muitas vezes acaba...
Não entende, né?
Não entende, exato. Então, ela consegue traduzir para nós. Então, ela fez aí um relato das mudanças que aconteceram com o Ministério a partir de 2019, e aí a gente conseguiu, né, visualizar o nosso município dentro dessas mudanças dessa legislação. Então, assim, ela trouxe para nós toda a questão dos setores, que mudou bastante, a questão dos atendimentos, que agora o município, os repasses, eles são feitos se o município apresentar resultados. É aquela história, trabalhou, ganhou, não trabalhou, não ganhou.
É,
né?
Por produção.
Por produção, exatamente. Então, isso foi uma grande mudança, né, toda a questão da alimentação dos sistemas. Hoje é tudo online, né, então, mesmo antes da pandemia já se projetava isso, né, então, a conversa com o Ministério lá em Brasília, ela é toda virtual, toda pelo computador, né, então, alguns protocolos eles, dá para se dizer assim, que eles conseguiu se descomplicar muita coisa, né, abrir acesso a vários outros serviços, o município diretamente. Então, assim, dá para dizer que a gente está num caminho que talvez vá melhorar, né? Tem aí uma perspectiva bem interessante. E depois a gente fez todo o debate, então, na questão dos eixos, né? Dos três eixos. Primeiro eixo, que era a questão da consolidação da saúde básica, né? No município. Isso foi uma coisa muito importante que a Juliana nos trouxe, porque ela nos clareou muito a questão de quais são as obrigações do município, o que o município tem que fazer, né? O que é a obrigação do município? Então, o município ele vai desde a prevenção, né, e até a questão básica mesmo. É o atendimento básico, é no SF, é na urgência e emergência. Aí depois, bom, daí já mudamos um pouquinho de esfera, daí já vamos para o Estado, e daí do Estado vai para a federação, para o federal. Então, a gente tendo essa clareza, a gente conseguiu formular propostas bem condizentes com a nossa realidade, bem pé no chão, achei assim, até discutia depois com o pessoal, assim, propostas muito maduras, né, e muito condizente com o nossa realidade, né. Então, acho que foi bem, bem, muito boa, assim, excelente a participação da Juliana. A doutora Nayane também participou, ela nos trouxe aí um relato, né, da situação desde o início do Covid, porque ela é a médica responsável pelo telecovid, né, então ela fez aí todo um trabalho, né, de mostrou para nós como é que está sendo esse trabalho do Covid desde o início, relatando aí os altos e baixos que a gente teve, as dificuldades que se tem até hoje, né, de conseguir esse de conseguir realizar esse trabalho, né, do atendimento para o pessoal, mas assim, foi muito bacana, acho que essa parte assim, da conferência foi muito legal, elas conseguiram dar o recado.
Denise, a temática era atenção à saúde em Lagoa Vermelha e seus desafios futuros. Os trabalhos em grupos foram feitos, foram discutidos. E quais são as principais preocupações ou os principais pontos levantados depois de toda essa contextualização e essa discussão entre os participantes?
É, das demandas que vieram e das propostas, o que, que a gente conseguiu reter? Ainda não fechamos o relatório, então a gente está ainda, né, pegando as propostas, mas assim, o que a gente conseguiu ouvir lá na Casa da Cultura. Uma das coisas é a qualificação dos profissionais, né? Os profissionais se sentem necessitados, né, de uma capacitação, até porque a saúde, todos os dias vem uma novidade, vem alguma coisa nova. Então, eles precisam, né, dessa capacitação já antes da pandemia. Agora, com a pandemia, mais ainda,
porque tudo é novidade, né?
Tudo é novidade. E tudo é meio em caráter experimental, porque a gente ainda não tem muita certeza, né? Então, assim, a gente sentiu muito isso. Os profissionais pedindo capacitação, até para fazer o acolhimento, fazer um acolhimento mais humanizado, como é que a gente consegue lidar com essas situações do dia a dia. A outra questão foi, e aí nos chamou muita atenção, nos três grupos de discussão, inclusive na discussão de financiamento, né, que normalmente não se fala muito nisso, mas foi a questão da saúde mental, né? Então, há uma preocupação muito grande da comunidade, há uma preocupação muito grande dos profissionais nessa questão da saúde mental, principalmente pós-Covid. Então, foi uma das reivindicações, foi que o município pense numa estratégia de se trabalhar essa questão, né? Como é que a gente vai, a partir do momento em que a pessoa teve Covid ou não teve Covid, mas ela foi afetar todos nós.
E afetou todo mundo, Denise. Afetou crianças, jovens, adolescentes, adultos, idosos, todo mundo, querendo ou não, foi afetado psicologicamente durante esse período de isolamento de muita coisa.
É, exatamente. E aí a gente vê os reflexos, né? Então, é uma ansiedade, é uma insônia. Então, como é que a gente pode prevenir isso? Como é que a gente pode atacar antes que, né, se torne algo mais grave, né? A gente puxava o exemplo, por exemplo, da pessoa que é diabética, né? Então, se a gente, um pré-diabético, você consegue fazer o tratamento dele, preventivo, antes dele se tornar diabético. Ao passo que se eu pego uma pessoa que ela já está em grau avançado, eu já, às vezes, eu tenho que ir lá para o mais radical, que às vezes é a amputação. Então, a gente, né, fazer esse paralelo e aí tentar trazer alguma ação, algum programa, enfim, vamos ter que pensar, né, junto com a gestão, uma forma de prevenir essas questões psicológicas, emocionais, porque, assim, a gente está vendo, a nossa população está em sofrimento, não só a nossa população de Lagoa Vermelha, mas, né, todo mundo que tá nessa, todo o mundo, né, está nessa situação, uns atinge mais, outros atinge menos, mas todo mundo foi atingido, então a gente precisa pensar nisso, né?
E falando de um atendimento público para essas pessoas, hoje a saúde curativa, o problema físico, se tem uma estrutura, pode estar deficitária? Pode, mas se tem. Agora, saúde pública voltado pro psicológico é muito complicado, porque não se tem uma estrutura para atender a demanda a partir de então, né, Denise?
É, hoje, assim, o que a gente tem em questão de saúde mental? A gente tem o CAPS, né, que ele tem também um número reduzido de profissionais. A gente sabe que poderia ampliar muito mais essa questão. Então, assim, estamos... esse foi um dos problemas, né, apontados, assim, que nos chamou bastante atenção. A questão de darmos mais atenção à nossa saúde mental. Então, a gente vai ter que sentar com a gestão, a gente vai ter que, né, enquanto conselho, a gente é responsável por essa parte de repassar essa demanda para a gestão e colocar essas sugestões no plano municipal de saúde, até para a gente depois também monitorar e cobrar isso, né? Então, através de ações mais efetivas, reforçar o quadro de profissionais, talvez, ou vamos ter que abrir alguma janela aí para a gente poder trabalhar essa questão, né?
Houveram apontamentos, Denise, dentro das discussões relacionadas à falta de profissionais atuando na saúde pública?
Algumas, assim, principalmente nessa parte, né, que é o que está... E a questão dos agentes de saúde, agentes comunitários de saúde, que era mais ou menos o que a gente já vinha percebendo, sim, né? Que, assim, a gente tem algumas comunidades que elas não estão assistidas no momento. Há perspectiva de que isso seja sanado breve, então, assim, a gente já ficou, né, mais contente, pelo menos, tem a perspectiva.
Tem essa projeção,
então, assim, acho que assim, valorizar muito a questão do agente de saúde. Eu ouvi um relato de uma pessoa do interior. Ela disse, é o agente de saúde que a gente procura, na primeira dor de dente, na primeira dor de cabeça, a gente procura o agente de saúde. Eles são a referência, né?
Sim.
Então, e outra, eles andam, né, muito, eles circulam muito dentro da comunidade, conhecem muito da realidade das pessoas que se utilizam do SUS, que se utilizam do SUAS. Então, assim, são, para nós, pelo menos, nós aqui no nosso trabalho, na EMATER, no conselho, eles são a nossa referência. Antes de conversar com qualquer pessoa, vou conversar com o agente de comunitário de saúde, né? Então, quando a comunidade fica assistida, quando o bairro fica desassistido desse profissional, meio que quebra um ciclo ali e aí as pessoas ficam meio perdidas. Então, é importante, né, a gestão olhar isso com um olhar mais atento e suprir essas necessidades, né?
O Hospital São Paulo foi assunto discutido também na conferência, Denise?
Também. A gente teve alguns momentos, né, em que foi falado sobre a questão do hospital, da necessidade da melhora do atendimento, principalmente na questão da urgência e emergência, que é o que cabe ao município, né? Então, assim... Mas, assim, a gente fica meio de mãos atadas, porque é uma instituição privada, é aquela situação toda que o município está pagando, mas não está recebendo. Mas isso já foi constatado, né? Como é que a gente tem como a gente vai resolver isso? E a gente entende também o outro lado, né? O lado do hospital, que também não é fácil, né? A gente já tem aí conhecimento de que vários profissionais foram contratados nessa última, essa equipe que está aqui agora na urgência do hospital. E, assim, muitos profissionais foram contratados e não quiseram vir, prestar serviço aqui no município. Então, assim, tem uma deficiência, né? Tem uma dificuldade, tem um gargalo aí e que a gente não está conseguindo achar uma solução, né? Mas, assim, foi apontada a questão, sim, do hospital melhorar o atendimento, fiscalizar mais, ficar mais em cima, mas a gente também sabe, do outro lado, que a coisa não é muito simples. Se fosse simples, já teria sido resolvido, né? Então, a gente tem que ir passo a passo, ir olhando e vendo o que é possível fazer.
A partir da realização da conferência, como é que é o trabalho do conselho para concretizar aí esse trabalho, Denise?
Então agora a gente está na fase da relatoria, né? Fazer todo o relatório, terminar as atas, enfim, fazer todo o trabalho burocrático, né? Documentar todas essas propostas, trazer tudo isso para o colocar no papel, né? Colocar nos sistemas e entregar isso, então, à gestão. Então, a gente está nessa fase aí de agora o pessoal ali na secretaria está, né, fechando e fazendo e, né, estamos terminando as prestações de contas, enfim, tudo que foi realizado e realizando toda essa parte de documentação. Então, daí depois disso, a gente entrega para a gestão, ficamos com uma cópia e vamos, né, acompanhar a implantação dessas demandas e também. Assim, estamos sempre abertos para sentar e discutir, principalmente com a população, né? Se houver alguma sugestão que não pude ir na conferência, mas eu tenho uma sugestão aqui, eu posso, né, pode trazer
para o conselho. É o espaço para isso, né, Denise?
O conselho é o espaço para isso. Eu sempre digo que participar do conselho, até antes de entrar na matéria, eu não tinha nenhuma participação em conselho. Depois que comecei a conhecer e a gente vai pegando o jeito da coisa, digo assim, todo mundo tinha que participar, porque é uma baita de uma experiência, né? Tanto como conselheiro, como na diretoria do conselho. Porque você aprende muita coisa e você começa a entender que nem tudo é como se pinta, né? Então, assim, às vezes a gente escuta algumas coisas. Ah, mas é só pegar e ir lá e fazer a intervenção no hospital. Gente, não é bem assim. Se o município toma o hospital para si, pensa a responsabilidade e o tamanho da despesa que nós vamos estar gerando para o município, e outro município vai ter capacidade para gerir um hospital. Essas são as
questões. É um outro município, praticamente.
É um outro município, né? E não, e tem toda uma questão, principalmente de recursos humanos. Então, assim, não é bem assim, né? Então, aí que eu digo que a experiência da gente participar de uma associação, a gente participar de um conselho, é extremamente importante para a gente ter esse conhecimento. Não, pera lá, vamos com calma, porque temos uma lei, né? Temos leis que regulam, que embasam toda a temática, e a gente tem que ter um certo cuidado aí.
E a partir do que tudo que for documentado pós essa conferência é o que norteia o trabalho do conselho para o próximo ano, Denise?
Para o próximo ano, exatamente. Então, assim, basicamente, a gente acompanhar o que está acontecendo, acompanhar como está sendo aplicados os recursos, como está sendo a questão toda da própria... O conselho foi uma dos debates, né, no grupo, assim, o que o conselho pode fazer, né? Então, a gente tem aí internamente dentro do conselho uma preocupação de como receber as denúncias, né? Como receber as denúncias da comunidade, que hoje a gente ainda não tem um sistema que a gente fácil, acessível para as pessoas, elas chegarem no conselho, olha, aconteceu tal coisa e eu quero denunciar para o conselho, porque eu entendo que isso não é errado. Como a gente vai verificar essas denúncias? A gente ainda não tem, mas está se caminhando para isso também. Então, eu digo assim, que a saúde de Lagoa Vermelha, em especial, ela não posso dizer que ela está perfeita, porque perfeição também não existe, mas ela vem melhorando ao longo do tempo. E assim, ela tem, a gente está vislumbrando aí um caminho, um trajeto que é bem, bem promissor, assim. A gente está vendo aí que está acontecendo as coisas, né? A gente está com a construção e bem adiantada aqui da nova unidade, né? O chamado postão, que o pessoal diz.
Sim.
Que eu acho que vai resolver muitas coisas, né? Claro que vai demandar também uma energia muito grande do município, mas principalmente o pessoal da secretaria, o pessoal de recursos humanos, mas assim, isso vai trazer um benefício muito grande para a população. Então, é um passinho de cada vez. E aos pouquinhos a gente vai vendo que o resultado vem, né?
Que coisa boa. Denise, muito obrigado pela participação. Parabéns pela organização do evento. Estamos à disposição e vamos acompanhar com vocês, junto com o Conselho, o andamento de tudo que foi definido e das projeções que se tem em termos de trabalhos voltados à saúde.
Eu que agradeço, Edmar, ao espaço para a gente poder divulgar e trazer para a população nesse momento o que a gente está discutindo no Conselho. E fica sempre o convite. As nossas reuniões do Conselho Municipal de Saúde, elas se realizam normalmente na primeira quinta-feira do mês, na sala de reuniões aqui da Secretaria Municipal de Saúde. E estamos sempre à disposição. Assim que a gente tiver um canal aí de comunicação direto com a comunidade, a gente vem divulgar aqui para vocês. E estamos sempre à disposição da comunidade em geral. Muito obrigada e um bom dia de trabalho.
Muito bem. E para finalizarmos, vem aqui a manifestação da Liange Ortiz Mendes. Bom dia. Gostaria de parabenizar a Denise pela excelente e esclarecedora entrevista. Muito bom ouvir uma pessoa que entende do que está falando. Bom saber que o Conselho está contando com as pessoas capacitadas e com vontade de auxiliar. Muito obrigado, Liange, pela participação. Que bom terminar a entrevista com um elogio desse, né, Denise?
Muito obrigada, Liange. Estamos tentando. Estamos tentando.
Cada um fazendo a sua parte, se consegue chegar ao objetivo.
Exatamente. E, Rudimar, eu só gostaria, senhor, de agradecer muito, em especial, aos nossos colegas do Conselho e ao pessoal da Secretaria da Saúde, que foram, assim, muito parceiros na realização dessa conferência. Não posso deixar de registrar esse agradecimento, porque assim, do início ao fim eles pegaram junto. Então, assim, o meu agradecimento, porque essa conferência a gente fez em coletivo e isso é o melhor e é o que tem que ser feito, né? A conferência é o espaço onde as pessoas, elas têm o direito de vir e elas têm que usufruir desse direito de vir e trazer as suas demandas. Então, conseguimos cumprir o nosso objetivo.
Muito bem. Denise Ferreira Oliveira, presidente do Conselho Municipal de Saúde, conosco nessa manhã. Eu volto já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Terra Sul Terraplanagem, serviços com retroescavadeira, escavadeira hidráulica, draga, trator de esteira, caminhão caçamba, rolo compactador e bobcat, limpeza de terrenos, lavouras, retirada de entulhos e obras em geral de terraplanagem, além de cascalhamento de estradas. Terra Sul Terraplanagem, margens da BR-285, fone 999-629150.
Casa do Churrasco e da Linguiça estilo campeiro. Você encontra carne selecionada de gado de pastagem. Aqui você escolhe o corte de sua preferência e nós entregamos salgado e espetado para seu churrasco. Possuímos aquela linguiça campeira de qualidade. Casa do Churrasco e da Linguiça estilo campeiro. Avenida Afonso Pena, em frente ao Ori Verde. Fone 99637-9692.
A Cantina Romã orgulha-se de fazer parte da excelente gastronomia lagoense. Ambiente familiar e acolhedor. Venha se divertir. As melhores lembranças são feitas de boa comida, bons amigos e grandes momentos. Cantina Romã, simplicidade com qualidade. BR-285, saída para Passo Fundo.
A louca nas promoções da distribuidora de morangos e ovos Gomes. Promoção Semana dos Ovos, especialmente para padarias, mercados e lanchonetes. Chegou a melancia, a mais barata do Brasil. E na quarta, tem promo na batata, apenas 99 centavos. No Hortifruti do Gomes, fone 9.